A epidemia de drogas contagiava o mundo todo na década de 70. Com a guerra às drogas e o proibicionismo, a sociedade se via refém de grandes conflitos policiais. Os policiais que perseguem os hippies por conta de LSD e maconha agora correm atrás de grandes traficantes fortemente armados e líderes de cartéis. Os hippies agora tinham que se preocupar em tratar em seu vício em heroína. Isso porque com a política antidrogas, todos os entorpecentes não tinham acompanhamento de fiscais e cientistas especializados, o que deixava na mão de traficantes para poderem lucrar. Porém, um em especial se destacou no meio da multidão. Pablo Emílio Escobar Gaviria era um contrabandista de cigarros no início da sua carreira, passando para ladrão de carros e capanga. Mas porém foi em 1975 que ele se envolveu com o tráfico de cocaína. Ele mesmo transportava da Colômbia fazendo paradas no Panamá e Cuba para os Estados Unidos. A epidemia de drogas era tanto nos Estados Unidos que algum tempo mais tarde ele já tinha dinheiro suficiente para comprar 15 aviões e 6 helicópteros. Em 1976, Pablo Escobar foi preso com 18 quilos de pasta base que trazia do Equador para Medellín. Inicialmente ele tentou subornar juízes, mas sem êxito. Porém, algum tempo depois, o caso era arquivado misteriosamente. Pablo então percebe que deveria contratar pessoas para fazer esse trabalho sujo, e que não poderia mais sair por aí carregando cocaína. Daí então é formado o Cartel de Medellín, um dos maiores cartéis de droga do mundo. A posição de Pablo era na área de negócios, por isso comprava pasta base e ele mesmo faria em seus laboratórios clandestinos no meio da selva. E enviaria através de mulas, que são as pessoas contratadas para carregar a droga para os Estados Unidos. O sucesso foi tanto que ele chegava a arrecadar 44 mil dólares por quilo de cocaína. Obviamente, ele se tornou um dos homens mais ricos e poderosos do mundo. Tão poderoso que tentou se candidatar na política, querendo chegar até a presidência. Já que ele tinha uma popularidade muito alta pelo povo colombiano, já que ele ajudava as pessoas mais pobres e chegando até a construir um bairro para elas. Claro, tudo isso com o dinheiro do tráfico. Conseguiu ser deputado suplente, mas não conseguiu passar disso, porque quando foram pesquisar sua ficha, encontraram o inquérito daquela ocorrência de 76 por tráfico, que misteriosamente foi arquivado, e o que invalidaria sua candidatura na política. A partir daí, a Colômbia e o mundo iriam descobrir a ira de se opor ao maior traficante do mundo. Você já imaginou se não houvesse Pablo Escobar?
Hemos venido a realizar nuestro programa número 14 de civismo en marcha.
La labor de Medellín sin público está mandando ahora.
Llega en este momento al Estado principal. Pablo Escobar Gaviria, acompañado por Pablo Gaviria.
Un saludo muy especial para todos los deportistas.
En el aspecto de la iluminación, obras que está entregando Civismo en Marcha y el señor Pablo Escobar Gaviria, con la presencia de las principales autoridades de esta localidad y la actuación del cuadro atlético nacional.
La ideología principal de nuestro movimiento es civismo, nacionalismo, programas sociales, ecológicos y deportivos.
¿Usted se cree el Robin Hood antioqueño?
De ninguna manera, pero de todas maneras es un calificativo que resulta bastante interesante, porque quienes conocen la historia de Robin Hood saben perfectamente que luchó y que salió en la defensa de las clases populares. Tenga la absoluta seguridad y la completa certeza de que yo no le temo a ningún enfrentamiento y a ningún debate en el Congreso de la República.
Para se entender toda essa ira, devemos voltar em 1976, em seu misterioso caso de tráfico que foi arquivado. que realmente ocorreu foi que, após o ato falho de tentar subornar os juízes, ele entra em contato com seus capangas para assassinar os policiais que tinham prendido, dando o recado que, se não aceitasse seu suborno, ele eliminaria todos os que discordassem dele. Dava aí então seu famoso bordão: plata ou plumo, que em português é dinheiro ou bala.
Eu sou Pablo Emilio Escobar Gaviria. Mis ojos están en todos lados, o sea, ustedes no pueden hacer una puta sola mierda en el departamento de Antioquia sin que yo me entere. Sí, señores, no pueden mover un dedo. Un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia. Y bien, me gano la vida haciendo negocios, así que pues fresco, tranquilo. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo. Ustedes eligen.
Denos, denos.
Listo, pues.
Voltando para a época da política, após ser negada sua candidatura, ele se rebelaria contra toda a política colombiana, desde os seus delatores até quem concorria à presidência. Foram mortos 3 políticos que concorriam à presidência. Alguns deles ainda nos palanques. Carros-bombas foram postos em casas de político e ele até orquestrou uma invasão ao Palácio da Suprema Corte, feita pelos guerrilheiros revolucionários do M-19. Sequestro a quem discordava dele era comum. Mas um dos ocorridos mais marcantes foi que ele explodiu um avião. Sim, ele explodiu um avião em pleno voo da empresa Avianca. O alvo era o candidato à presidência César Gaviria Trujillo. Um homem foi designado a embarcar no avião e acionar uma bomba. O plano se sucedeu matando todas as 107 pessoas do voo, mais as 3 que estavam no chão por conta dos estilhaços. Porém, o candidato à presidência não tinha pego o avião. Ou seja, todos ali não tinham nada a ver.
Este es uno de los accidentes más grandes y más misteriosos en la historia de la aviación colombiana.
Puede haber sido una bomba que explodió el Boeing 728 de Avianca Airlines hoy en la Colombia.
Explosó en vuelo au-dessus de Bogotá, tuando las 107 personas que se trouvaient a bordo.
Equipes de resgate.
En su mal sucedida tentativa de assassinar o candidato à presidência, César Gaviria, Pablo Escobar matou 107 pessoas inocentes.
5 jueces de instrucción criminal.
O pai, a Robin Hood, se tornou um terrorista.
Mas as autoridades da inteligência americana dizem que os chefões do tráfico na Colômbia têm que ser considerados os principais suspeitos.
Se não houvesse o Pablo Escobar e principalmente a guerra às drogas, tudo isso poderia ser evitado. A cocaína se popularizou porque as pessoas mais ricas queriam uma droga que as separassem das demais. Enquanto o LSD era relacionado aos hippies, esquerdistas e drogados, e a maconha aos negros e os pobres, a cocaína via com a intenção de ser uma droga elitista, onde apenas gente da mais alta sociedade poderia usar, já que era uma droga importada da América Latina. Mas nem sempre foi assim. Já havia consumidores de folha de coca no Equador e no Peru, por volta do ano de 2500 a.C. Para os incas, era não só uma substância medicinal que servia basicamente para aliviar a fadiga, mas também algo de sagrado. E como tal, incluída no panteão e nos rituais religiosos, o consumo era algo simples e manual. Eles apenas mastigavam as folhas de coca. Para quem não sabe, cocaína é uma droga feita à base da folha da coca, que nada mais é do que uma planta. Após a colonização da América Latina, os espanhóis proibiram o uso da coca, porque isso os extraía do trabalho forçado, mais conhecido como escravidão. Anos se passaram e a coca só viria a se popularizar quando, em 1863, um químico americano, Angelo Mariani, fez um vinho à base de coca. O vinho fez tanto sucesso que ele foi condecorado pelo Papa da época. Até o grande inventor Thomas Edison gostava desse vinho. Estava aí a fórmula para o sucesso. Fazer bebidas à base de coca era uma ideia lucrativa. Mas teve um cara que lucrou muito com isso. Quando eu falo em bebida e coca, o que que vem na sua cabeça?
Coca-Cola, Coca-Cola, oi, me faz vender.
Coca-Cola, Coca-Cola, oi, pra nós também.
Coca-Cola,
estiver cansado ou com sede, reanime-se com Coca-Cola. Isto faz um bem.
Coca-Cola para mim.
Coca-Cola para nós também.
A receita original da Coca-Cola era feita à base de coca, por isso o nome de Coca-Cola. Em 1859 foi feita a descoberta do isolamento da cocaína da folha. Agora você não precisa da folha para obter os efeitos da cocaína. Você já tinha os elementos químicos extraídos da folha. Em 1880, o uso da coca chega a ser medicinal. Ela servia para anestesiar ou amortecer a dor. Por exemplo, você vai extrair um dente ou uma cirurgia que envolva dor? Você passa cocaína no local que anestesiava. Um dos maiores defensores da cocaína foi um cientista psicanalista chamado Sigmund Freud, que defendia que o uso da coca poderia ser tratado para a depressão. Ele até lançou um artigo sobre os benefícios da coca. Os anos passam e chega o século XX. Os Estados Unidos, como sempre, luta pela proibição, alegando que muitas pessoas passavam mal e estavam morrendo por causa disso. Mas na prática, não era bem assim. Em 1920, os Estados Unidos passavam uma política contra os imigrantes, negros, latinos, hipônicos e etc. Então, demonizaram todas as culturas desses povos, como a maconha, que era o uso dos negros e mexicanos, que em suas propagandas eles diziam que quem fumasse maconha ficava agressivo e praticava atos suicidas. E pior, na propaganda falava que se uma mulher branca fumasse maconha, era capaz de ela se apaixonar por um negro. Isso caiu como uma luva em uma época racista dos Estados Unidos, e a cocaína, que foi proibida no intuito de demonizar todos os latinos. Desse período em diante, eu conto nos dois episódios anteriores, o do McDonald's e do Pink Floyd. Por isso, eu recomendo, por uma melhor experiência, ouvir esse podcast em sequência dos episódios. A cocaína volta aos holofotes na década de 80. Após a disseminação que outras drogas causaram por causa da proibição.
Plata ou plomo?
O lucro de Escobar foi enorme. Ele foi considerado pela revista Forbes um dos homens mais ricos do mundo. O negócio da cocaína era sucesso absoluto. Chovia cocaína nos Estados Unidos, e 80% de toda a cocaína dos Estados Unidos era do Pablo Escobar. A cocaína chegou a valer o mesmo preço do ouro. Se ele conseguia 44 mil por quilo, imagine a sua fortuna que ele arrecadou com toneladas vendidas por dia. O negócio da coca despertou o interesse de vários outros traficantes, como Cartel de Cali, Cartel del Norte del Valle, Cartel de la Costas e muitos outros. Até as FARC estavam envolvidas. Agora funcionava assim. Os cartéis ou se uniam e formavam uma aliança, ou eles entravam em guerra pelo poder. A Colômbia virou um palco de guerra. Conflitos entre cartéis eram comuns. Sequestros de membros de cartéis inimigos, tiroteios em praças públicas, assassinatos encomendados e suborno de policiais eram uma das milhares de acontecimentos que ocorria na Colômbia por conta da busca pelo poder dos cartéis. Agora, com essa polarização dos cartéis, todos queriam vender sua droga nos Estados Unidos, principalmente na Flórida. Então, a guerra que havia na Colômbia chega aos Estados Unidos. Para entender como começou a guerra na Flórida, devemos ir para a época entre abril e outubro de 1980.
Quem não tenha genes revolucionários, quem não tenha sangue revolucionária, quem não tenha uma mente que se adapte à ideia de uma revolução, quem não tenha um coração que se adapte ao esforço e ao heroísmo de uma revolução, não os queremos, não os necessitamos.
Quando Fidel Castro abriu as fronteiras da ilha de Cuba, para quem não estivesse satisfeito com o regime comunista, milhares de cubanos fugiram da ilha, em direção à Flórida. Esse evento foi conhecido como Êxodo de Mariel, onde 125 mil cubanos chegaram na Flórida, através de barcos em situação de superlotação. Com o êxodo da migração, Fidel Castro não deixou de aproveitar para prejudicar o país inimigo, e mandou todos os prisioneiros do país, onde havia assassinos, ladrões e pessoas com sanidade mental. Agora, a Flórida tinha milhares de imigrantes que não tinham onde morar ou trabalhar. Com o aumento da desigualdade, os cubanos precisavam de um jeito para ganhar dinheiro. Com a explosão da cocaína na Flórida, os traficantes da Colômbia precisavam de vapores, alguém que vendesse as drogas na rua. A hierarquia do tráfico de drogas é assim no mundo todo. Você tem os vapores, que são as pessoas que vendem as drogas nas ruas. Com ele, trabalham os soldados, que é quem faz a segurança da boca de fumo. Os dois trabalham para o gerente, que é o braço direito do patrão. Ele que é responsável pelas filiais, no caso, o da Flórida. E temos o patrão, que é o dono do cartel, no caso, Pablo Escobar. Você tem os armeiros, que são quem consegue as armas para os traficantes. Na maioria são policiais ou militares do exército ou até políticos. Uniu o útil ao agradável. Com a polarização dos cartéis na Colômbia, surgiram diversas gangues diferentes na Flórida, compostas principalmente por cubanos e outros latinos, como haitianos e dominicanos. As consequências, óbvio que foi um banho de sangue em toda a Flórida. Um retrato do que estava acontecendo na Colômbia. Mas não devemos negar de que com a chegada do tráfico, a Flórida cresceu muito, principalmente na cidade de Miami. Como a cocaína valia como ouro, vários imóveis foram construídos com dinheiro do tráfico. Hotéis de luxo, heliportes, clubes, apartamentos, resorts e etc. Que tem consequências até hoje. O filme Scarface e a série Miami Vice representam muito bem esse período. Antes do tráfico de droga, a Flórida era estereotipada por só ter pântanos de jacaré. Você pode perceber em filmes ou desenhos que se passam antes da década de 60 e 70, como o Pica-Pau, no episódio em que ele vai passar férias na Flórida, e que é mostrado apenas com pântanos e jacarés.
O Pica-Pau em... O Jantar de Dados. Flórida, berço do jacaré. Aqui, bem no meio dos pantanais, mora um jacaré faminto, sempre em busca de alimento.
Ai, como eu estou com fome. Como iria bem um petisquinho especial.
E os Estados Unidos? Não estava vendo toda essa putaria toda acontecer, não? Bom, na década de 80, ainda era época de Guerra Fria. Então os Estados Unidos estavam investindo todo o seu foco nos comunistas. Quando foi perceber, já era tarde demais. Já havia surgido a epidemia do crack. Com tantos cartéis, a cocaína tinha diversas fórmulas. Não havia mais a preocupação com a qualidade da droga. Então, havia cocaína de tudo que era tipo. Desde pura até misturada com bicarbonato. Para se gastar menos e render mais. Nessa, foi inventado o crack. Uma forma potente de cocaína que se fuma e mais barato, e que se popularizou em todas as classes. O presidente da época dos Estados Unidos era um ex-ator de Hollywood chamado Ronald Reagan, que optou pela mesma política antidroga repressiva do Nixon. Investindo agora em bilhões, surgia também a DEA, a Polícia Antinarcótica dos Estados Unidos. Óbvio que essa política de Reagan também não deu certo. Na verdade, foi pior. Porque na época dos hippies, era a polícia oprimindo um bando de estudante pelado louco de LSD. Agora, eles estavam lidando com cartéis fortemente armados com uma receita de bilhões de dólares. Se já era violento com a guerra entre as gangues, imagine agora com o envolvimento da polícia. E outra, a maioria dos soldados e vapores que eram quem ia para o confronto, era constituída por imigrantes latinos. Mas como o negócio da droga cresceu tanto, que os menos favorecidos americanos também se envolveram com o tráfico, levando para os guetos de todo o país. Assim, tendo agora a vítima das guerras drogas, os menos favorecidos como os latinos e os negros dos bairros mais pobres. Pablo Escobar foi assassinado pela DEA em novembro de 1993, após inúmeras fugas e suborno para não ser extraditado aos Estados Unidos. Com a morte de Escobar, não significa que a paz voltou a reinar na Colômbia e nos Estados Unidos. Muito pelo contrário, com a morte de Escobar, quem assumia agora o reinado era o cartel de Cali, na década de 90, que depois passou o posto para o cartel de Sinaloa, no México, nos anos 2000. Onde surgiu El Chapo, o maior traficante da atualidade, onde passou para o Fernandinho Beramar, o maior traficante do Brasil, e assim vai passando por infinitas gerações que irão sofrer pela guerra às drogas, que nunca irá acabar com atitudes armamentistas e de extermínio. Milhares irão morrer por causa do proibicionismo. Provavelmente, se não houvesse Pablo Escobar, nada disso mudaria, porque outros fariam a mesma coisa no lugar dele, como já fez o Al Capone na época da Lei Seca, onde era proibido bebida alcoólica. A diferença é que com a tecnologia que havia em 1930, o máximo que Al Capone poderia fazer era grandes massacres e fuzilamentos. Já em 1980, 50 anos depois, já era possível explodir aviões. Imagina hoje em dia. Mas uma coisa é certa. Se não houvesse a política antidrogas proibicionista, provavelmente não existiria Pablo Escobar e nem as outras pessoas que fizeram e fazem isso até hoje.